é um top secret. É um top secret. Ou seja, é um segredo, alto segredo. Na luta contra o mal, na luta contra o pecado, na luta para a nossa salvação, existem segredinhos. Assim como em tudo que você vai fazer, não é? Existe uma técnica, existe um jeitinho que você... Existem dicas. E este aqui é um segredo, alto segredo. Vamos começar lendo Jeremias 29, 13. Jeremias capítulo 29 e o verso 13. Abra sua Bíblia. Jeremias capítulo 29 e o verso 13. Aqui nós lemos: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que você entende por buscar de todo o coração? Se existem quatro aulas, você assiste uma, você está buscando de todo o coração? Não. Verso 12 diz: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. O coração inteiro tem de render-se a Deus, ou do contrário, não será de Deus. Coração inteiro, transformação completa, para restaurar em nós a semelhança divina. A santidade de Deus é para ser restaurada em nós. Por natureza, por nascimento, nós somos separados de Deus, inimigos de Deus. O Espírito Santo descreve a natureza do homem que nasce da carne, nasce fisicamente. O Espírito Santo descreve essa natureza em Efésios capítulo 2, verso 1. Efésios capítulo 2 e o verso 1. Vejam como o Espírito Santo descreve a nossa natureza com a qual nós nascemos. Efésios capítulo 2 e o verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. A natureza, portanto, com a qual nós nascemos é uma natureza de mortos em ofensas e pecados. E ainda em Isaías capítulo 1 e o verso 5 e 6. Isaías capítulo 1 e o verso 5 e o verso 6. Vamos ler também o profeta Isaías. Capítulo 1 de Isaías e os versos 5 e 6. Aqui lemos: por que seríeis ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma. Quanto do ser humano está enfermo? Toda a cabeça está enferma. E todo o coração está fraco. Verso 6. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A Bíblia, através do Espírito Santo, está descrevendo a condição do homem natural. Do homem, ao nascer fisicamente, ele é isso aí. Nós somos pecado, nós somos mortos em ofensas e pecados. Nós temos enfermidades da planta dos pés até a nossa cabeça. Nós só temos a natureza pecaminosa ao nascermos neste mundo. Por isso somos retidos nos laços de Satanás. Se nos tornamos presas de Satanás. Mas Deus deseja curar-nos. Deus quer nos libertar. E a Bíblia foi escrita para mostrar para você o amor e a paixão de Deus por você, e o desejo intenso de nos libertar, de nos curar, nos restaurar à imagem dele. Criar em você e em mim uma natureza santa e espiritual, igual àquela que Jesus Cristo foi gerado ao já nascer da Virgem Maria. Já foi gerado e nasceu com uma natureza santa, mas nós não. mas o Espírito Santo quer também gerar em nós a mesma natureza santa. A luta contra o próprio eu, queridos, é a batalha maior, mais terrível, que já foi ferida no planeta Terra. A luta contra o próprio eu. Não é contra o meu inimigo, não é contra o meu vizinho, não é contra a minha sogra, não é contra ninguém. É contra mim mesmo. É a mais dura batalha já travada. E muitos perdem para si mesmos. Você não está lutando com ninguém, você está lutando com você mesmo e você perde. Então, é uma tragédia, não é? Você já viu aquela corrida, quando o cara corre sozinho e chega em segundo lugar? É ninguém correndo com ele. Só ele correndo, ele chega em segundo. Chega em último. Porque ele está correndo consigo mesmo. Mas muitos estão correndo com os pés amarrados. Amarrados pelo pecado. A luta contra o próprio eu é a batalha que já foi ferida. Pastor, explique um pouco melhor o que é essa luta contra o próprio eu. Deus quer que você durma as 8 horas por noite, mas o seu eu acha que sábado à noite você pode dormir só 4 horas. É a noitada. Quem que criou a noitada? Não foi Jesus. Jesus criou sim noitadas de oração. A Bíblia diz que ele passava noites em oração. Mas noitadas desperdiçadas no fazer nada? A renúncia do próprio eu. Mas como isso? Quando você sente um desejo ávido, um desejo intenso de comer algo, de beber algo, de fazer algo, e sabe que não é a vontade de Deus. Não foi Deus quem criou aquilo. Você pode comer aquilo que Deus criou para ser comido, mas, queridos, a renúncia do próprio eu, sujeitar o próprio eu à vontade de Deus, requer uma luta renhida, uma luta dura. A pior de todas. A alma tem que se submeter a Deus antes que possa ser renovada em santidade. A conversão e a santificação, ela começa com a submissão à vontade de Deus. A renúncia do eu. O governo de Deus não é como Satanás nos quer fazer parecer. O governo de Deus não está fundamentado numa submissão cega. Deus não exige de ninguém uma fé cega. Deus não exige de ninguém uma submissão cega. Ele dá evidências para você ver, para crer. Ele dá evidências. A fé não é cega, não é irrazoável. A fé que Deus exige apela para o intelecto e para a consciência. Fé cega é crer no evolucionismo. Agora, quando você olha para um relógio e você pensa, bom, se este relógio está aqui, alguém o fez. Mas eu não conheço o relojoeiro. Eu não vi o relojoeiro fazendo o relógio. Mas não é uma fé cega, e sim algo que apela para o intelecto e para a consciência pensar, bom, se esse relógio está aqui funcionando perfeitamente, sem atrasar um segundo, alguém o fez. Isso não é cego. Isso é razoável. Uma fé cega é crer que todas as coisas belas e perfeitas, a órbita celeste, surgiu do nada. Isso é uma coisa cega. Sem base, sem evidência, sem nada sólido para você acreditar. Mas Deus não exige uma fé cega. Deus diz em Isaías 1,18, vinde, pois, e arrazoemos. Vamos conversar. Isso está em Isaías 1,18. Veja o convite. Deus não fala, você tem que crer e pronto. Não, ele fala, vamos conversar. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que vocês vão acreditar. Assim foi o maná caindo todos os dias por 40 anos no deserto, e o povo vendo e crendo. o mar vermelho se abrindo, o povo vendo e crendo. O monte Sinai ardendo em fogo e em fumo. O rosto de Moisés, quando desceu, estava brilhando. Todo mundo viu aquele rosto brilhando, que eles não conseguiam olhar. Ou seja, existe um Deus. O povo viu, o povo ouviu. O povo via a nuvem cobrindo o acampamento durante o dia. O povo via a nuvem se transformando numa coluna de fogo, iluminando o acampamento à noite e aquecendo o acampamento à noite. Não é uma fé cega. É uma fé com base naquilo que Deus revela. Por isso Deus diz: venha, vamos conversar. Isaías 1,18, vamos ler aqui. Vinde então, argui-me. Ou seja, pergunte para mim as coisas, argumente comigo, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Venham, vamos conversar. Eu estou mostrando para você os dois lados. Deus é assim. Deus não força a vontade das suas criaturas. Deus não força. Nós, seres humanos, forçamos. Nós pegamos filhos assim. Quanta coisa errada a gente faz quando tem filhos pequenos, né? Pega assim pelo cangote aqui e fala: você vai fazer agora, né? Porque se você não fizer, você vai engolir isso aqui. Uma vez meu pai me fez comer uma dúzia de banana. Não é? Mas você vai comer, né? Mas quando eu terminei de comer a banana, eu falei: tem mais? Aí eu apanhei, né? Aí eu apanhei. E quando a gente pega a criança, agora ele brigou com o irmãozinho, né? E agora você vai lá, você vai abraçar o seu irmãozinho, né? Abraça o seu irmãozinho e peça perdão para ele. Você está forçando o quê? A vontade. Deus não faz isso. Deus apela para a razão. Você deveria conversar com o seu filhinho. Você acha que é certo o que você fez para o seu irmãozinho? Acho que Jesus está contente com o que você fez? Você gostaria que ele fizesse isso para você? Não. Então vá lá e peça perdão. Você convence a pessoa, mas não força a pessoa. É isso que Deus faz. Venha, conversa comigo. Apresenta as tuas razões para que eu te possa justificar. E Deus mostra os dois lados. Deus apela para a razão. Satanás nunca apela para a razão. Satanás coloca suas tentações sempre com base nos instintos humanos, apelando para os instintos, não para a razão. Deus trabalha através da razão. Deus não força a vontade das suas criaturas. Deus não pode aceitar uma homenagem que não seja prestada voluntária e inteligentemente. Uma submissão forçada impediria todo o verdadeiro desenvolvimento do espírito e do caráter. Uma submissão forçada tornaria o homem e a mulher simplesmente uma máquina, um autômato, um robô. Não é este o propósito do Criador. Ele apela para a razão. E quando você lê a Bíblia, você percebe que a palavra de Deus vai apelando para a sua razão. Se você me buscar, você vai me achar, ele diz. Se você confessar os seus pecados, eu te perdoarei. Se você cair, eu te levanto. Se você clamar, eu estendo a minha mão. Sempre apelando ao coração do ser humano. Deus deseja que o homem, que é a obra-prima do seu poder criador, atinja o mais elevado desenvolvimento possível. Há igrejas que dizem que a pessoa não precisa estudar. E na terra do cego, quem tem olho é rei, né? Então, quem sabe ler é o rei, porque o resto quase ninguém sabe ler. Conhecimento da Bíblia ninguém tem. Então, mantém-se o povo na ignorância. Deus não quer isso. Deus quer que o seu povo cresça no conhecimento. Se você tem o high school, lute pelo college. Se você tem o college, lute pela universidade. Se tem a universidade, lute pelo mestrado. Tem o mestrado, lute pelo doutorado. E vai parar aonde? No céu. Vai parar aonde? Quem está sempre buscando crescer, 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 chega lá. Porque não há limite para o ser humano. O ser humano coloca os limites. Deus não coloca os limites. O ser humano não usa 10% da capacidade que Deus deu. Agora, queridos, por isso está sendo dito aqui: Deus deseja que você atinja o desenvolvimento mais elevado possível. A impossibilidade está na sua cabeça. Quando você diz, eu não posso, não pode mesmo. Mas se você olhar para Jesus, você vai crescer a estatura dele, a imagem dele. Você vai assimilar de Jesus. A nós compete escolher se queremos ser libertados ou não. Entregando-nos a Deus, queridos, temos necessariamente de renunciar tudo o que nos separe de Deus. E tudo é tudo. Tudo que for consciente, tudo que for conhecido de você como coisa que o separa de Deus, tem que ser renunciado. Por isso eu renunciei a assistir luta de boxe. Por isso. Não é porque eu não gostava. Eu gostava, sim. Quase que todo homem gosta de... Né? Parece que você se vê no cara que está batendo. Parece que você não se vê no que está apanhando, nunca. Né? Você sempre se vê no que está vencendo. E o homem tem esse jeito de querer ser o vitorioso, o campeão. Então ele se dá bem, né, assistindo o luto. Porque ele se vê no... Queridos, mas... Deus me convenceu, através de tantas vezes que a esposa falou, não é? Deus me convenceu que não era o plano de Deus eu ficar vendo. Ah, mas eu gosto. Das ameras, se você gosta, mas Jesus não gosta disso. Então chegou um momento em que eu tive que dizer o quê? Basta, não quero mais. Enquanto eu não disse, basta, não quero mais, Senhor, essa é a minha decisão, Deus não fez nenhuma obra em mim. Eu continuava com desejo. No momento que eu disse, basta, não quero mais, Senhor, me ajude, Ele tirou o desejo. Quando você dá um basta, um não firme, a mente desiste de querer continuar tentando. Entende? É a mesma coisa quando a criança chega para você, pede alguma coisa, e você não diz um não firme, a brecha está aberta para ela continuar o quê? Pedindo, tentando. Mas quando você diz não, ponto final, a criança vai fazer outra coisa e desiste de ficar o quê? Batendo naquela tecla. Mas às vezes nós falamos um não tão mole que a criança fala, não, se eu tentar mais um pouquinho, ela vai ceder. Entregando-nos a Deus, diz aqui, temos necessariamente de renunciar a tudo que dele nos separe. E esse tudo pode ser muita coisa. Cada um tem algo que o separa de Deus. Algo que o impede de ler a Bíblia. Algo que o impede de fazer isso ou aquilo. E você tem que analisar a sua vida para saber o que é que está comendo o seu tempo, está absorvendo sua vida e afastando você de Deus. Por isso o Salvador Jesus diz em Lucas 14:33. Abra sua Bíblia em Lucas 14:33. Lucas 14 e o verso 33. Aqui nós lemos: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ah, mas isso é impossível, isso é difícil. Pedro não renunciou a tudo? O negócio dele, o ganha-pão dele, a empresa dele, e seguiu a Jesus. Mateus, cobrador de impostos, estava lá no seu office, recebendo dinheiro, o povo passando ali, ele recebendo os impostos, né, e embolsando um tanto para ele, né? Esse era o jeito de ser, daquele tempo e de hoje também. E Jesus disse, segue-me. Ele deixou tudo. Ele fez isso com todos os discípulos. Não é que com um ele diz, deixe tudo e me siga, e para outro ele não diz. Não, ele, para todos, siga-me. O que impede tem que deixar de lado. O que impede você seguir a Jesus. Por isso Jesus está falando, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E esse tudo envolve coisas que nos separam de Deus. Tudo que afaste de Deus o coração tem de ser renunciado. Mamon não presta. Ué, mas Deus não criou o mamão? Não, Deus criou o mamão, não o mamon, né? Eu estou falando que mamon não presta. Não confundam com mamão. Mamon é o Deus do dinheiro, é um demônio. Sabem que os demônios têm nome, não é? Até demônio tem nome. Até cachorro tem nome, né? Demônio tem nome. Mamon é um demônio poderoso. É o demônio dos cifrões, da riqueza. E ele enfeitiça milhões e bilhões de pessoas. Pessoas que se devoram em busca do dinheiro, que passam por cima dos outros em nome do dinheiro, que exploram os outros em busca do dinheiro. E esse deusinho, demônio, mamon, ele não deixa as pessoas ficarem satisfeitas, porque ele sempre desperta o desejo de querer mais. Mais. Quem já tem 20, 30 mil dólares na poupança, ele está ansioso para ter 35. E quando ele alcança os 35, ele fica mais ansioso ainda para chegar no 40. E assim não dá nada para ninguém, porque se ele der, ele não acumula. Tá certo? Ele colocou no coração dele, ele tem que fazer crescer a poupança dele. Então ele fecha todas as torneiras e economiza, mas não é para dar, não. É para acumular. Ah, eu tenho que fazer meu pé de meia. Queridos, o Deus Mamon, ele está por trás de muito pé de meia. Muito pé de meia. Deus diz que nós, cristãos, devemos ter nossa poupança para as emergências. Porque não está correto. Você perde um dia de trabalho, uma semana de trabalho, você tem que pedir dinheiro emprestado para os outros, porque, entende? Falhou um dia de serviço, já não tem o que comer no dia seguinte. O que é isso? Imprudência. Com a semana doente, já não tem dinheiro mais para pagar o aluguel. O que é isso? Imprudência. Você tem que ter uma poupança para as emergências. Mas não confunda isso com o quê? Acúmulo de dinheiro. Porque se você vai acumulando, acumulando, você se torna presa do Deus demônio Mamon, que é o ídolo de muitos, o amor do dinheiro, a ambição da fortuna, a cadeia de ouro que os liga a Satanás. Fama e honras mundanas são idolatradas por outros. Não pense que as pessoas famosas ficam famosas do nada, não. Elas fazem compromisso com o demônio. Bandas de rock, cantores, pessoas famosas, elas fazem. Estilo Xuxa, não é? Que explodiu no Brasil, tinha compromisso com o demônio. Eu assisti o vídeo do bruxo da Xuxa. Ele era o bruxo dela. E ele se converteu. Ele diz, fazia trabalhos para ela. As pessoas não alcançam fama, fortuna e dinheiro nesse mundo do nada. Eles têm que se ajoelhar diante do demônio chamado o quê? Mamom. Queridos, constitui um ídolo na vida de muitos, uma vida de comodidade egoísta. O que é, comodidade egoísta? É poder voltar do trabalho à tarde e sentar numa poltrona, relaxar, não é? E as almas que estão morrendo sem Jesus? Qual é o seu plano para salvar essas almas? Ah, durante o dia eu não posso, porque eu tenho que trabalhar para pagar minhas dívidas. Sim, você não pode durante o dia e à noite. À noite eu estou cansado demais. E quando é que você vai salvar almas, então? Eu já nem estou falando do assistir aos cultos da igreja. Eu já estou falando do salvar almas. Porque durante o dia estão trabalhando, à noite estão cansados. E as pessoas que estão morrendo sem Jesus, quem vai dar estudo bíblico para elas? Ao pastor. Não, o pastor dá, sim. Pela graça de Deus, a lei leu essa semana, só para uma pessoa nós demos 3 estudos, só para uma. 3 estudos. A porta abriu, a gente tem que apressar, porque pode ser que feche a porta. E se a porta fechar, a gente já está. Quando fechar, a gente já está lá no estudo 10, 15, por aí. Nós estamos acelerando, dando 3 estudos por semana. Enquanto a porta está aberta. Eu não sei quando até quando a porta vai ficar aberta. Então, queridos, a vida, aqui diz, uma vida de comodidade egoísta também é ídolo. Ah, o que eu mais gosto é voltar para casa. Ah, quem bebe cerveja, né? Ele diz, oh, o que eu gosto é voltar, não é? E me assentar, tomar uma cervejinha gelada, tal, não é? Mas o adventista não bebe cerveja, não é? Quando eu volto para casa, eu gosto de sentar na minha poltrona, me espreguiçar na frente da televisão, não é? Ah, que legal, não é? Queridos, você tem 8 horas para dormir por noite. Você se espreguiça na cama à vontade, 8 horas por noite. Mas nós devemos reservar horas da noite para entrar nos lares e resgatar aqueles por quem Jesus morreu. A vida cômoda, ela se torna uma vida egoísta. Fazer o que é gostoso constitui um ídolo para muitos. E estas cadeias escravizadoras têm de ser partidas. Não podemos pertencer metade ao Senhor e metade para o mundo. Não podemos. Não somos filhos de Deus, a menos que o sejamos totalmente. Meios filhos de Deus. Você é filho de Deus? Mais ou menos. Qual mais ou menos, irmãos? Seu coração tem que ser movido por um profundo amor a Jesus Cristo. Mas muitos procuram cumprir somente com os deveres da vida cristã como uma exigência a fim de alcançarem o céu. Eu quero explorar um pouquinho esse ponto. Muitos não são movidos por um profundo amor por Jesus. A religião deles consiste em cumprir com os deveres da vida cristã como uma exigência de Deus para alcançar o céu. Quais são os deveres da vida cristã? Assistir aos cultos. Devolver o dízimo. Não comer carne de porco. Tá certo? E não fazer isso, não fazer aquilo. Não. A pessoa consegue cumprir com esses deveres porque é o mínimo. É como o aluno que entra numa escola e fala, escuta, qual é a nota mínima aqui, geralmente quanto é que a pessoa tem que ter o mínimo para passar? 7, né? Seria o C, né? Dá para passar com C? Dá. Então, eu não tenho tantas aspirações assim. Dando para passar, queridos, se você transferir isso, e geralmente transfere, quem faz isso na escola, vai passar isso para a vida espiritual. que não tem como você fazer isso, viver assim só fazendo o mínimo numa área da sua vida e na vida espiritual não, acaba passando para a vida espiritual. Há muitos que na igreja que só fazem o quê? O mínimo para fazer parte aí do clube da igreja. O que que é? Se batizar, tá bom, me batizo. E o que mais? Devolver o dízimo. Não trabalhar sábado, tá bom, a gente faz o mínimo. Mas é só o mínimo. Qualquer coisa além disso, fala, não, calma lá, eu já estou fazendo, não basta. Eles não estão perguntando o que queres que eu faça, Senhor. Eles estão perguntando qual é o mínimo. Cumpre com os deveres da vida cristã no mínimo possível. Mas tal religião não vale nada. Estou lendo Caminho a Cristo. O livro Caminho a Cristo. Tal religião nada vale. Porque quando Cristo habita o coração, a alma de tal modo se encherá do seu amor e da alegria da comunhão com Jesus, que a ele se apegará. E na contemplação de Jesus será esquecido o próprio eu. O amor de Cristo se torna a mola das ações. E os que se sentem constrangidos pelo amor de Jesus não perguntam quão pouco ou qual é o mínimo que deverão dar para satisfazer as exigências de Deus. Não indagam qual a mais baixa norma, mas aspiram à perfeita conformidade com a vontade de Deus. Quando fui abrir conta no HSBC, a moça falou, você tem que fazer um depósito para abrir a conta. Eu falei, qual é o mínimo? Ah, 25 dólares? Então, 25, nem 26, 25 só. Porque é só para ter a conta aberta, não quero, só para... Querido, se nós transferirmos isso para a vida espiritual, qual é o mínimo aí para se manter aí, para ter um carguinho na igreja, para ser um ancião na igreja, né? Qual é o mínimo, irmãos? Não tem mínimo. Os filhos de Deus convertidos, que estão crescendo à semelhança de Jesus, nunca perguntam qual é o mínimo. Nunca perguntam. Não passa pela mente deles essa ideia. Qual é o mínimo? Qual é a mais baixa norma que eu posso? Porque eles estão aspirando o quê? Semelhança com Jesus. Eles estão se desenvolvendo. Se desenvolvendo. O alvo deles é bem elevado. Com um sincero desejo, renunciam a tudo. Manifestam um interesse proporcional ao valor do objeto que buscam. Uma profissão de Cristo, profissão de fé em Cristo, sem esse profundo amor, é mero palavreado, formalidade vã, pesada e desagradável tarefa. Muitos julgam um sacrifício muito grande entregar tudo a Cristo. Então Deus faz uma pergunta: o que que Cristo entregou por você? Ele teve alguma reserva? Vou deixar aqui alguma reserva. O que que Jesus fez por você e por mim? Se você acha demasiado entregar tudo por Cristo, pergunte: quem entregou Cristo por mim? O Filho de Deus deu tudo. E sofreu na cruz as agonias da morte eterna. Não pensam que Jesus sofreu na cruz as agonias da morte? Porque as agonias da morte todo mundo sofre. Todo mundo que está vivo um dia morre. Ele está sofrendo as agonias da morte. Não foi isso que Jesus sentiu na cruz. O que Jesus sentiu na cruz foi a agonia da morte eterna, perdição. Ele não se via ressuscitando no terceiro dia. Ele não se via saindo do túmulo. Ele não enxergava na frente o que iria acontecer. Houve uma separação entre o Deus Pai e o Filho. O filho se sentiu abandonado pelo pai ao ponto de clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Não era fazia de conta que estava desamparado. Estava desamparado porque a ira de Deus sobre o pecado recaiu sobre aquele que assumiu os nossos pecados, sobre Cristo. Por isso Cristo se sentiu separado do Pai. E ele sentiu as agonias que o ímpio vai sentir naquele dia, lá naquele lago de fogo e enxofre, que vão ter a segunda morte, que é a morte eterna. Aquela agonia Cristo sentiu na cruz. Mas você pergunta, mas ele era santo e não tinha pecado? Lembre-se que ele tomou sobre ele os nossos pecados. E não fez de conta que tomou, ele tomou mesmo os nossos pecados. Por isso ele passou pelo sofrimento da morte eterna. Então, quando eu penso que é demasiado grande o sacrifício de abandonar e deixar coisas por amor a Jesus, eu devo perguntar: o que Cristo entregou por mim? Tudo que ele tinha. Jesus era inocente, Jesus era o príncipe do céu, mas por amor a você e a mim, ele se fez pecado, foi contado com os transgressores, Isaías 53, 12. Foi contado com os transgressores, levou sobre si os nossos pecados, e pelos transgressores intercedeu. Queridos, mesmo que eu renuncie tudo, ainda assim eu só renunciei um coração poluído pelo pecado. Jesus, quando renunciou tudo, não renunciou coisas ruins, renunciou o céu, renunciou a posição, colocou em risco tudo. Agora, quando ele pede para eu renunciar tudo, esse tudo é simplesmente um coração poluído pelo pecado. Ainda que seja difícil renunciar a tudo, deveremos nos envergonhar e acanhar-se de ficar perguntando: é tudo isso, Senhor, que eu tenho que renunciar? Deus não exige que eu renuncie, que você renuncie coisa alguma cuja conservação nos seja proveitosa. Ele não exige que eu abandone coisas que são boas para mim. Ele só exige que eu abandone coisas que me causarão tristeza e perdição. Em tudo que ele faz, Deus tem em vista o bem-estar dos seus filhos. Portanto, é erro pensar que Deus se agrada de ver os seus filhos sofrerem. Deus não se agrada. O que ele pede para você renunciar é porque precisa ser renunciado para ser feliz. Precisa ser renunciado para ter vida eterna. Todo o céu se interessa na felicidade do homem e da mulher. Nosso Pai Celeste não impede nenhuma das suas criaturas o acesso aos prazeres que não são pecaminosos. Ele só nos veda os prazeres que são pecaminosos. Os apelos de Deus tão somente nos exortam a nos abstermos dos prazeres que sobre nós trariam sofrimentos e desilusões. O Redentor do mundo aceita os homens e mulheres tais quais são, com suas imperfeições, com suas fraquezas, com suas necessidades. Ele vai nos transformar. É Ele que transforma. A verdadeira e a feliz vida da alma é ter Cristo no coração. Ele é a esperança da glória. Amém? Muitos indagam, e aqui eu vou terminar. Muitos indagam: o que devo eu fazer para entregar o meu próprio eu a Deus? E agora aqui vem o top secret, o segredo. Muitos desejam entregar-se a Deus, mas são faltos de poder moral, escravos da dúvida, dirigidos pelos hábitos de uma vida de pecado. Muitos desejam a salvação e não alcançam a salvação, porque só desejar não é suficiente. Muitos que desejam o céu vão acabar aonde? no interno. Porque o desejar não basta. Temos que fazer algo mais do que desejar. Nossas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia. Nós não podemos dominar os pensamentos. Nós não podemos dominar os impulsos e as afeições. E cada promessa que nós violamos, cada voto que não cumprimos, enfraquece a confiança em nossa própria sinceridade. Começamos a duvidar da nossa própria sinceridade, levando-nos a julgar que Deus não nos pode aceitar. Mas você não precisa se desesperar. O que devemos compreender é a verdadeira força da vontade. Satanás não quer que você compreenda a verdadeira força da vontade. Satanás não quer que você descubra o segredo. Qual é o segredo? Que Deus deu a cada ser humano a liberdade de escolha. E a vontade, a força da vontade, tem que ser colocada ao lado de Jesus. Mas é simples assim? É simples assim. Por isso, nós colocamos na primeira página da jornada espiritual. Todas as jornadas, já foram 9 jornadas de 40 dias, mas em todas elas, na primeira página, tem uma oração. E a pessoa fala, puxa vida, toda ela tem a mesma oração, porque não tem outra. Você tem, eu tenho que toda manhã tirar a minha vontade do domínio de Satanás, em voz audível, e colocar a minha vontade nas mãos do meu Pai, do meu Deus. Isso tem que ser feito. Quando eu tiro a minha vontade do domínio de Satanás, o que eu estou fazendo? Tudo aquilo, o meu eu que gosta de boxe, o meu eu que gosta de chocolate, o meu eu que gosta disso, o meu eu que gosta daquilo, eu estou tirando esse meu eu, essa minha vontade do domínio de Satanás e transferindo para a mão do meu Pai e falando, Senhor Jesus, apodera-te da minha vontade, santifica a minha vontade e batiza-me com o Espírito Santo, para que eu seja santo ao Senhor. Eu te autorizo a fazer isso na minha vida, arrancar de mim qualquer desejo que seja contrário à tua vontade, porque eu quero o céu. Eu quero o céu. Eu quero estar contigo. Quando você autoriza isso, Deus faz. Mas tem que ser feito todo dia. E mais do que uma vez por dia. Você deve falar. Desejar a santidade não é suficiente. Nós temos que tirar a nossa vontade do domínio de Satanás e colocá-la nas mãos de Deus. Render a vontade a Deus. Mediante o conveniente exercício da vontade, pode operar-se na nossa vida uma mudança completa. Entregando a Cristo o nosso querer, nossa vontade, aliamo-nos com o poder que está acima de todos os principados e potestades. Já na oração você já fala, em nome de Jesus, usando da liberdade de escolha que o Senhor me deu, em nome de Jesus, querido Pai, eu tiro a minha vontade do domínio de Satanás, o teu inimigo, e coloco a minha vontade nas tuas mãos. Santifica, apodera-te dela. E mata em mim o egoísmo. Porque eu quero o céu, eu quero a natureza de Jesus. Se você repete isso todas as manhãs, o Espírito Santo vai fazendo esta obra. E você vai perdendo os encantos deste mundo. E você vai perdendo, o pecado vai perdendo atração sobre você. Essa é uma obra que tem que ser feita conscientemente, voluntariamente, diariamente. E Satanás não quer que ninguém faça. Satanás vai de manhã falar, você já fez isso ontem? Vai fazer de novo? Vai ficar repetindo isso? Até quando? Até Jesus voltar.
até Jesus voltar. Porque todos os dias existe um céu a ganhar. Existe um inferno a evitar. Todos os dias. A luta não para nunca até Jesus voltar. Mas todos os dias a vitória tem que ser de Jesus. A vitória tem que ser de Jesus em minha vida. Amém? Amém.
Viva a tua obra agora.